Tendo sido aprovada a urgência, vou dar novamente a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares para agora sim apresentar a iniciativa.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Bom, realmente eu estou numa situação, e o Bloco de Esquerda está numa situação que não é fácil de ultrapassar. Porque das duas uma, ou repete exatamente, ipsis verbis, aquilo que disse nesta Câmara há um mês atrás e que mereceu a concordância de todos os partidos deste Parlamento, incluindo a concordância do Governo Regional, ou então só pode dizer uma coisa, mais uma vez, e o inédito já não é uma palavra nem um conceito que possa ser usado aqui, o Governo não acolhe, não cumpre as recomendações que são aprovadas nesta Casa. Ontem já tivemos uma experiência dessas e agora voltamos a ter não uma, mas duas, porque a próxima iniciativa tem exatamente o mesmo objetivo. Portanto, eu penso, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, que neste caso concreto, mais do que o Bloco de Esquerda justificar a sua iniciativa, quem tem que se justificar é o Governo Regional. Porque não a cumpriu até agora. E, portanto, nós ficamos à espera dessa explicação.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão então abertas as inscrições. Sra. Deputada André Brado Forte, tem a palavra.
Sra. Presidente, muito obrigado. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Bom, eu julgo que terá havido da parte da Sra. Deputada Zoraida Soares e do Bloco de Esquerda um equívoco sobre, em relação à interpretação do que se passou aqui no último debate sobre esta matéria. A não ser assim, este será talvez o momento para esclarecer melhor o que cada um disse no último debate e o que foram as razões do Bloco de Esquerda apresentadas na altura. É que nós estamos a falar de uma iniciativa que reproduz integralmente uma outra iniciativa de há um mês atrás, apreciada nesta Casa, e que tem como texto resolutivo o mesmo texto resolutivo de há um mês atrás. Ora, existe presente, em função do que se passou há um mês atrás na apreciação desta matéria, existe publicada uma resolução exatamente igual a esta. E, portanto, custa-nos a perceber que o objetivo do Bloco de Esquerda seja publicar uma segunda resolução sobre o mesmo assunto, com o mesmo texto, sendo que existe uma que nem um mês tem. Portanto, não, do nosso ponto de vista, há aqui alguma coisa que precisa de ser esclarecida. Porque o que é certo é que aquilo que a senhora e que o Bloco pretende que seja agora publicado como resolução da Assembleia, já existe, já está publicado, tem menos de um mês. E, portanto, o efeito prático disto é zero, segundo aquilo que me parece e que parece à nossa bancada. Depois, naquilo que foi dito, não é porque já existe uma, com o mesmo teor, com o mesmo texto, está em vigor, foi publicado há pouco tempo, portanto, é exatamente igual. Depois, há uma outra questão que me parece relevante, é que, segundo aquilo que nós retiramos do debate de há um mês atrás, a questão coloca-se sobre um diferente de entendimento sobre o método de pagamento. E o método de pagamento, então, apresentado pelo Governo, previa dois pagamentos anuais, este ano. Um em fevereiro, outro em agosto. Nós estamos em junho, Sra. Deputada. Não estamos em agosto. E, portanto, voltar a apresentar a mesma coisa que se discutiu aqui há menos de um mês, para que se faça um pagamento que só é para fazer em agosto, parece-me que é... Bom, não estou a perceber qual é o objetivo. Nós não percebemos e, portanto, se for possível à Sra. Deputada explicar qual é a utilidade prática desta resolução, nós agradecíamos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Deputados. Apenas para usar da palavra neste debate, que é, permita-me, Sra. Deputada Zoraida Soares, uma proposta que me parece estranha, o facto de estarmos aqui, passado tão pouco tempo a discutir outra vez esta matéria. Há pouco tempo, o Bloco de Esquerda trouxe aqui um projeto de resolução exatamente igual àquele que está agora a ser apreciado e que foi trazido outra vez pelo Bloco de Esquerda. Na altura, nós tivemos aqui um debate importante sobre esta matéria, sobre a importância da medida, sobre como funciona, sobre a forma como é feito o seu pagamento, enfim, podemos abordar esta matéria com alguma profundidade. E depois desse debate, procedeu-se à votação e foi aprovado por unanimidade por este Parlamento uma resolução proposta pelo Bloco de Esquerda, exatamente igual àquela que está agora aqui a ser discutida, que dizia: a Assembleia Legislativa dos Açores resolve recomendar ao Governo Regional que proceda à transferência da verba para o Departamento do Governo Regional, com competência em matéria de segurança social, para a regularização do pagamento de complemento açoriano ao abono de família para crianças e jovens. Esta resolução foi aprovada, foi publicada, está em vigor e, naturalmente, que o Governo, como sempre, vai acatar as recomendações que saem deste Parlamento. E, portanto, Senhora Deputada, eu confesso que não percebo a razão de trazer novamente, passado tão pouco tempo, este assunto aqui. Pode levar-me a ter algumas desconfianças, tendo em conta algum conhecimento que tenho da postura e da atividade política do Bloco de Esquerda, em que possa daqui decorrer, enfim, alguma espécie de má-fé política do Bloco de Esquerda em trazer aqui este assunto novamente, mostrando eventualmente que o Bloco de Esquerda não está preocupado, não é com o pagamento de complemento ao abono de família, está sempre preocupado é em atacar o Governo e em atacar o Partido Socialista, eventualmente porque talvez esteja um pouco desconfortável com outros acordos partidários que existem hoje no nosso país e queira aqui mostrar alguma espécie de separação de águas, que da nossa parte é perfeitamente clara. Separação de águas que da nossa parte é perfeitamente clara. E, portanto, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a resolução foi aqui aprovada há relativamente pouco tempo, foi publicada, está em vigor e o Governo, como sempre, cumprirá as suas responsabilidades e, no caso em concreto, vai, obviamente, acatar a recomendação que foi votada por unanimidade nesta Assembleia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sra. Deputada Mónica Seidi tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu até percebo que o Governo e a bancada que suporta o Governo queira desvalorizar a iniciativa do Bloco de Esquerda. Mas o que é que estranho é que a situação não está regularizada. É ainda mais estranho que se mantenha o incumprimento e é de má fé. A má fé aqui é que até agora o Governo Regional não pagou. Isso é que é de má fé. Portanto, é lamentável que ao fim de 2 meses a situação continue ainda por resolver. É lamentável e inadmissível conta se tenha debatido aqui crescimento económico e criação de emprego na região e que a palavra para a pobreza tenha sido até agora zero. E querer afastar abono de família de pobreza, como o senhor tentou fazer no debate em abril, isso é lamentável, inaceitável e esta bancada não aceita. Portanto, mais uma vez estamos aqui do lado do Bloco de Esquerda a lutar pelos direitos dos açorianos e das açorianas.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Zoraida Soares tem agora a palavra.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, na realidade, a infelicidade das declarações, seja do Sr. Deputado André Bradford, seja do Sr. Secretário Regional, dois tribunos de qualidade reconhecida, só pode querer dizer uma coisa: aflição, constrangimento. Ai, 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 como é que nós saímos desta? É o que quer dizer essas declarações. E depois, proposta estranha e má fé política. Sr. Secretário Regional, Sr. Deputado André Bradford, Má fé política tem o Governo Regional quando afirma aos órgãos de comunicação social que não há nenhum atraso, conforme consta dos nossos órgãos de comunicação social escritos. Não há nenhum atraso no pagamento do abono de família, do complemento ao abono de família de crianças e jovens na nossa região, quando aquilo que existe é por pagar o segundo semestre do ano 2016 e o primeiro semestre de 2017. E, senhoras e senhores deputados, isto já não é má fé do Governo, é mentira pura e dura. Nem sequer é faltar à verdade, é mentir. Mas, perguntem, mas ninguém recebe? Recebe, senhoras e senhores deputados. Os funcionários públicos recebem, e bem, porque é isso que a lei obriga, recebem mensalmente o complemento do abono de família. Não está em falta, felizmente, porque é assim que deve ser. Para quem é que está em falta? Para todos os outros. Quanto é que está em falta? Um ano. E eu pergunto, com que desfaçatez é que o Sr. Secretário Regional e o Sr. Deputado André Bredefort classifica de má fé política e de estranheza uma recomendação ao Governo, não só para que cumpra a lei, como para que respeite todas as famílias que estão há um ano à espera daquilo que é, no fundo, uma miséria, mas é alguma coisa com que eles contam, que é o complemento regional ou abono de família. E, portanto, as afirmações, seja do Sr. Secretário Regional, seja do Sr. Deputado André Bredefort, ouvidas pelos açorianos e açorianas, por todas as famílias que há um ano não recebem este complemento, que tirem as suas conclusões. Não, isto é que é verdade. Isto é que é verdade. Isto é que é verdade, Sr. Secretário Regional. Como, aliás, o senhor e o partido que suporta ao Governo reconheceu o mês passado. Os senhores reconheceram em maio, está escrito, ou em abril, peço desculpa, em abril, está escrito nos diários desta casa, o senhor secretário regional, Berto Messias, o Partido Socialista reconheceu que o Bloco de Esquerda tinha razão, que havia um atraso no pagamento, mas que o Governo iria tratar de pôr as coisas no sítio. Os senhores reconheceram. De abril para cá, nada aconteceu de diferente. Não houve nenhum pagamento. E agora os senhores dizem que é mentira. Mas os senhores estão a desmentir quem? Esta casa ou a si próprios? Não tem... Já ontem vivemos esta situação de... Não há palavras para esta situação, tal como ontem, não há palavras possíveis, a não ser... O Governo não cumpre as resoluções desta Casa, o Governo diz e desdiz a si próprio no prazo de 2 meses, o Governo não cumpre a lei, o Governo não respeita as famílias mais necessitadas da nossa região, que estão à espera há um ano, repito, há um ano, do complemento regional ao abono de família, mas o Governo mente aos açorianos e açorianas quando declara publicamente que tudo está pago, conforme as notícias que todos nós conhecemos, e que não há atraso nenhum. Apetece dizer palavras para quê? É o Governo do Partido Socialista na região autónoma dos Açores no seu pior.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Graça Silveira, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Já há 2 meses atrás foi discutida nesta Casa este Decreto Legislativo Regional em que o Governo insiste que faz pagamentos semestrais, quando aquilo que o DLR diz é que o pagamento é mensal. E o Sr. Deputado André Bradford insiste em dizer que o Governo já deliberou que ia pagar em fevereiro e em agosto. O Governo tem que cumprir aquilo que está na lei. E aquilo que está na lei diz que os senhores têm que fazer o pagamento mensal. E como é que querem que os açorianos acreditem na boa-fé do Governo se em 2017 aquilo que foi pago foi o primeiro semestre de 2016 e até agora não foi feito feita mais transferência nenhuma a quem necessita. Já na altura o CDS disse que esta atitude do governo não é inocente. Os senhores querem juntar as migalhinhas para parecer que a esmola é grande. Então, se assim será, alterem o DLR e digam: o complemento ao abono de família na região paga-se semestralmente, mas paga-se semestralmente e atempadamente, que não é o que se tem verificado. Em fevereiro de 2017, volto a insistir, foi pago o primeiro semestre de 2016. E este é o governo que diz que ajuda os açorianos, este é o governo que diz que com um governo socialista deixa de haver pobreza na região, um governo que não paga aos mais necessitados. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputados, volto a usar da palavra e tenho que dizer outra vez o mesmo que disse aqui a última vez que discutimos este assunto muito recentemente. Nós podemos discutir a pobreza, às vezes que os senhores muito bem entenderem. Estamos disponíveis, como sempre, para discutir todas as questões que têm que ver com a pobreza na região, o diagnóstico desse problema e as soluções para essa questão. Não há problema absolutamente nenhum. Mas, exatamente como disse, quando discutimos aqui esta matéria da última vez, volto a dizê-lo, discutir complemento regional ao abono de família não é discutir pobreza. Porque esta medida de apoio é, em muitos casos, utilizada e aplicada precisamente como complemento ao abono de família nacional, que não é um apoio à pobreza. É até, em grande medida, um apoio à chamada classe média, como uma medida para redução à taxa de esforço mensal das famílias e de apoio às famílias que têm agregados familiares. Portanto, discutir complemento regional ao abono de família não é discutir pobreza. É uma questão muito, muito diferente, mas volto a dizer, não é isso que está em causa neste debate e nós estamos disponíveis para discutir essas questões às vezes que os senhores muito bem entenderem. Aquilo que eu disse na minha primeira intervenção, reitero. Nós tivemos esta discussão aqui há muito pouco tempo. A resolução foi aprovada por unanimidade. Foi publicada, está em vigor e o Governo naturalmente que acatará a recomendação que aqui foi aprovada por unanimidade. Também discutimos a opção que existe sobre a forma como é feito o pagamento. O Governo tem feito esse pagamento semestralmente. Fez um pagamento em fevereiro do primeiro semestre, fará outro pagamento em agosto. E nunca o Governo, no caso os serviços da Segurança Social, tiveram uma única queixa sobre a forma como este pagamento é feito. Aliás, temos até muitos feedbacks de utentes que preferem receber este valor semestralmente. Podemos discutir a alteração legislativa, os partidos políticos aqui representados também podem fazer essa proposta e podemos discutir aqui, sem problema nenhum, essa opção, os impactos dessa opção e os resultados dessa opção. Não há problema absolutamente nenhum. Agora, do ponto de vista formal e das regras que existem neste Parlamento, Senhora Deputada Zoraida Soares e Bloco de Esquerda, não faz qualquer sentido, na nossa perspectiva, do ponto de vista formal, que nós tínhamos discutido aqui e os senhores aprovaram por unanimidade uma resolução há um mês, exatamente com o mesmo teor daquela que é agora apresentada, quando essa resolução está em vigor, foi publicada e, obviamente, que será acatada pelo Governo dos Açores. E, portanto, aquilo que me parece aqui, e por isso é que o Bloco de Esquerda volta a trazer esta matéria, Senhora Deputada Zoraida Soares, tenho que lhe dizer que é muito estranho que o faça novamente, até porque, permita-me dizer-lhe o seguinte, até porque, quando a Senhora Deputada apresentou esta resolução há um mês, não definiu na recomendação qualquer timing para esse cumprimento. Estou a dizer que o Governo em agosto, pagará o segundo semestre, conforme tem feito nos anos anteriores. Portanto, senhoras e senhores deputados, da nossa perspectiva, isto é absolutamente claro. A resolução foi aprovada, está em vigor e será, obviamente, acatada. Portanto, não percebo porque é que o Bloco traz de novo esta proposta a esta Casa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado André Brado Forte tem agora a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, eu vou começar pelos elogios para poder depois ser um bocadinho menos elogioso. E, portanto, gostava de retribuir a Vossa Excelência, Senhora Deputada Zoraida Soares, o simpático elogio que fez na sua intervenção sobre as nossas capacidades oratórias, em particular sobre as minhas, que retribuo na íntegra e, se possível, em dobro, a Vossa Excelência, que reconheço uma grande parlamentar e uma grande oradora. Vamos então à parte que é menos elogiosa, Senhora Deputada. Bem, em seu do tempo em que o Bloco de Esquerda, ou o Bloco de Esquerda, não lhe faltavam palavras. A senhora, esta semana, está com muita dificuldade de encontrar palavras, está menos combativa do que é habitual, está um bocadinho a desistir a meio, em vez de chegar até à meta, o que não é próprio, devo reconhecer, da sua postura parlamentar e da postura do Bloco de Esquerda. Portanto, vamos até ao fim, encontremos as palavras para podermos falar e debater o que precisa de ser debatido. Em relação àquilo que a senhora deputada disse, bom, não me sinto, nem esta bancada se sente, suficientemente esclarecido, senhora deputada, porque, de facto, continuamos na mesma, com uma resolução idêntica, igual, já publicada, já aprovada por unanimidade nesta Casa, em vigor, e, portanto, o que a senhora pretende, na prática, é que se volte a aprovar uma resolução igual àquela que está em vigor, que foi aprovada há muito pouco tempo nesta Casa, para dizer exatamente a mesma coisa que aquela que está em vigor diz. E, portanto, do ponto de vista da consequência do trabalho parlamentar, essa sua proposta não é aceitável, senhora deputada. Não traz qualquer tipo de vantagem, nem tem qualquer tipo de justificação. Quanto à questão do pagamento, felizmente, a senhora deputada Graça Silveira fez com que eu acreditasse que tinha assistido ao debate que se passou, de facto, aqui há 2 meses. É porque o debate foi assim, foi como a senhora relatou, não foi nada do que foram as outras intervenções de resumo do debate. O que a senhora disse foi que na altura se debatia, e se debateu, a questão do que diria, o que diz a lei em termos de sistema de pagamento e o que aplica, o que é costume, o que é tradição o Governo aplicar. Foi exatamente isso que se passou no debate. E, portanto, a questão que se coloca aqui é de saber se, no entendimento de alguns partidos da oposição, se o Governo cumpre o sistema de pagamento, a periodicidade de pagamento prevista legalmente, se cumpre ou se não cumpre, se não cumpre, porque é que não cumpre, e se isso traz algum inconveniente às famílias. Também foi aqui dito na altura e agora reafirmado pelo Sr. Secretário que a tradição é essa, que o feedback das famílias é positivo, que é assim que isso tem sido feito e que, portanto, isso não traz na prática qualquer perturbação ao sistema. Agora, há aqui uma coisa muito clara, é que útil, vantajoso para a região eventualmente, consequente politicamente, teria sido a senhora secretária, a senhora deputada, trazer uma alteração ao DLR, uma alteração à periodicidade do sistema de pagamento. E aí a senhora deputada podia dizer, eu não concordo que se faça desta maneira, eu acho que a lei precisa de ser alterada ou eu acho que se deve fazer de outra maneira. Isso sim seria um contributo útil para o debate que esta matéria pode eventualmente necessitar no âmbito da atividade desta Assembleia. Do nosso ponto de vista, isso mereceria um debate mais aprofundado. Uma resolução igual àquela que a senhora trouxe há pouco tempo, a dizer exatamente a mesma coisa, para nós não faz sentido e, portanto, estamos, por não estarmos esclarecidos, estamos devidamente esclarecidos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhoras deputados, senhores membros do Governo. Vou começar por falar na questão do ponto de vista do conteúdo. Do ponto de vista do conteúdo, eu não disse nada de relevante. Do ponto de vista do conteúdo, a senhora deputada Zoraida Soares tem razão quando se queixa de não cumprimento da resolução. Porque, por parte do Parlamento dos Açores, foi aprovada uma recomendação ao Governo Regional no sentido de proceder ao pagamento e o Governo não o fez. A questão que aqui foi agora referenciada por o Sr. Deputado André Bradford é inaceitável, do ponto de vista de dizer, bom, se os senhores não concordam com a data, alterem. Isto é inaceitável, é um raciocínio, é inaceitável, porque se o Governo e o Partido Socialista, pois só uma coisa, vamos lá ver uma coisa, então mas em alguma democracia do mundo existe um Governo que faça uma interpretação própria da legislação, no sentido que o que está escrito, que é um mês, para nós entendemos por tradição e porque nós achamos que as famílias, falámos com algumas famílias, que se deve fazer o pagamento de 6 em 6 meses e não todos os meses. Mas isto acontece em algum sítio do mundo? Eu acho que não acontece. Se o pagamento está definido por lei que é mensal, é mensal. A lei é para cumprir. Se o Governo acha que a lei... Se o Governo considera que a legislação... Se o Governo considera que a legislação não se adequa, quem tem que tomar essa iniciativa é o Governo. É o Governo. Se o Governo considera, não, a legislação está incorreta. Portanto, nós consideramos que não traz benefícios às famílias o facto de lhe pagarmos todos os meses. Se o Governo considera isso, e considera isso há tanto tempo, é o Governo que deve tomar essa iniciativa, evidentemente. Porque é o Governo que diz que não. Agora, dizer à administração, eu vou pedir cópias, vou enviar um requerimento a pedir cópias das vossas instruções por escrito, para que a administração regional não cumpra os prazos legais. Eu quero ver cópias dessa documentação. Quem é que as assina e quem é que assume a responsabilidade e quem é que diz à administração, está aí na lei que pagam todos os meses, mas nós consideramos que a lei não se deve cumprir. Eu quero cópias e quero ver quem é que é o responsável por essa situação. Essa é que é uma situação inadmissível. E, portanto, aqui, do ponto de vista do conteúdo, esta situação não pode permanecer. Não pode permanecer. E, como vos disse, meto ainda hoje um requerimento. Eu quero ver as instruções por escrito do Governo para a Administração Regional para não se cumprir o prazo que está estabelecido na lei. Porque isto não pode ser. Se o Governo acha que aquele prazo não se adequa, e até posso concordar com essa matéria, então proceda a uma alteração legislativa. Porque esse é o vosso reconhecimento. São os senhores que estão a dizer e são os senhores que têm esse conteúdo definido. A segunda questão é completamente diferente, que é a questão da forma. Eu acho que nesta matéria o que se justificava aqui era um voto de protesto. Era um voto de protesto por parte, é um voto de protesto porque o Governo não cumpre a recomendação. Agora, de facto, repetir a mesma recomendação, eu acho que repetir a mesma recomendação, quando o Governo está aqui claramente, eu tenho aqui publicação em Diário da República, está aqui, a recomendação já foi feita, voltar a repetir a mesma recomendação, não, também é uma prática parlamentar que eu não vi imagem no sítio, quer dizer, não se justifica a forma da iniciativa, tendo razão num conteúdo, a forma, repetir a recomendação, repetir a publicação da mesma iniciativa, da mesma recomendação, alguém que estudasse o Parlamento dos Açores e a forma como as coisas decorrem, chegava ao ridículo de o Parlamento aprovar a mesma coisa várias vezes ao fim de 2 meses ou 3 meses. Não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, em relação à forma, eu não concordo. Em relação ao conteúdo, tem inteira razão a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mónica Seidi tem agora a palavra.
Deputados, senhores membros do Governo, Sr. Secretário Berto Messias, permita-me que leia o capítulo 2 da Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza. As alterações introduzidas nas transferências sociais, em particular no abono de família, foram determinantes no aumento da pobreza e simultaneamente no agravamento das condições de vida das famílias e dos mais pobres. Não foi do Passos Coelho, foi anterior do Passos Coelho, foi o senhor engenheiro Sócrates do seu governo. Portanto, não venha pôr aqui o Passos Coelho quando isto é de 2009. E nessa altura, 3.500 perderam o abono de família. E de quem é que foi a culpa? Quem é que foi a culpa? Foi do senhor engenheiro José Sócrates. Portanto, não meta aqui o Pedro Passos Coelho. E mais, no discurso de encerramento da campanha, o doutor Vasco Cordeiro, e passo a citar...
No seu discurso de encerramento de Congresso, Vasco Cordeiro assumiu ainda o compromisso de reforçar o complemento regional de pensão ou o apoio à aquisição de medicamentos para idosos, mantendo e reforçando o complemento açoriano de abono de família ou os descontos em creches, jardins de infância e amas, e concretizar ainda uma estratégia regional de combate à pobreza e à exclusão social. Portanto, por muito que queira tentar passar a mensagem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, infelizmente tem. E nesta casa nós vamos defender aqueles que mais precisam. É isso que esta bancada está aqui para fazer. Portanto, que fique bem clara essa situação. Relativamente ao Sr. Deputado André Bredeforte, quem eu acho que não teve no debate foi o senhor, e passo a citar o diário, na página 25, o diário da sessão do dia 21 de abril do presente ano, que foi, e foi dito por mim, só para relembrar que o que diz então é que o artigo 4º, para que toda a gente possa ficar esclarecida, o artigo 4 do DLR diz: o complemento açoriano é abonado em 12 mensalidades, por altura do pagamento do abono de família de crianças e jovens. Parece-me bem claro que todos nós tivemos nesse debate, mas eu também disse que o grupo parlamentar do PSD não se impõe que seja pago semestralmente. O que nós queremos é que isso seja efetivado e que seja pago. E neste momento o Governo está em cumprimento e é isso que está aqui a ser debatido. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Deputado André Bredeforte, permita-me que lhe, enfim, responda à sua inquietação, à sua preocupação pela minha falta de palavras e pela minha, enfim, a minha forma menos combativa. E deixe-me dizer-lhe o seguinte: ficar sem palavras é ficar perplexa, perplexa face à desfaçatez, ao descaramento, à impunidade e à ilegalidade com que o Governo Regional e o Partido Maioritário se apresenta neste debate. É de ficar sem palavras, Sr. Deputado. É de ficar sem palavras. Sr. Secretário Regional, o Governo tem pago semestralmente. Pergunta direta que faço ao Sr. Secretário. Primeiro, não tem pago semestralmente porque há um ano que não paga. E um ano são dois semestres. Portanto, há dois semestres que não paga. Há dois semestres que não paga. Portanto, o Governo não tem pago semestralmente. Mas a pergunta é, o senhor quer ouvir-me ou não quer ouvir? A pergunta que eu tenho para lhe fazer. Ouça a pergunta. Foi feita em fevereiro, primeiro semestre de 2016. Fala a verdade, senhor Secretário. Foi pago em fevereiro, primeiro semestre de 2016. Diga a verdade. Não se esconda por trás da semântica e das palavras, da retórica. Diga a verdade. Mas o senhor paga, o Governo paga semestralmente a uns. O Governo paga semestralmente a uns e paga mensalmente a outros. Pergunta para o Sr. Secretário Regional: porquê? Qual é o critério? Porquê é que o Governo paga a uns mensalmente e a outros, seis em seis meses, com um ano de atraso? Sabendo que exatamente aqueles para quem tem um ano de atraso são aqueles que mais necessitam, não é a classe média. A classe média, felizmente e legalmente, os senhores pagam mensalmente. Agora, os pobres, os mais pobres, esperam um ano pelo abono de família. Mais perguntas. O efeito prático desta resolução e desta urgência é zero, diz o Sr. Secretário Regional. Não é. O efeito prático desta resolução é a prova concreta de que o Governo mente, de que o Governo tem critérios que são desconhecidos desta Casa e de que o Governo não cumpre a lei. Depois, a tradição, diz o Sr. Secretário Regional, é paga sim porque é tradição. Ó Sr. Secretário Regional, o Governo, tradição, é a tradição, é a mesma coisa. Eu pensei que o Sr. Deputado André Bredeforte estava a justificar o Governo. Está ou não está a justificar o Governo? Não está a justificar o Governo. Mas, Sr. Deputado, mas quer que eu fale... Senhora Presidente, não dá.
Senhoras e senhores deputados.
Se o senhor deputado faz questão que eu fale para si, ó senhor deputado, eu falo. E então digo-lhe assim: Quando o senhor deputado André Bradford diz que se paga assim porque é a tradição, eu tenho que dizer uma coisa, mas não é a lei. E portanto o governo regional não está autorizado a fazer o que muito bem quer, porque é a tradição, à revelia daquilo que a lei aprovada nesta casa lhe impõe. Portanto, há um equívoco, senhor deputado André Bradford. Nós não estamos a falar de tradição, estamos a falar de lei. Mas, disse o senhor secretário regional, que o complemento ao abono de família não tinha nada a ver com pobreza. Falar de pobreza é um debate que nós poderemos fazer. Agora, falar do complemento ao abono de família e à falta dele durante um ano não é falar de pobreza. Mas, senhor secretário regional, senhoras e senhores deputados, decreto legislativo regional não é de Passos Coelho. Decreto legislativo regional número 25/2008/A de 24 de julho. E diz assim, no terceiro parágrafo: no seguimento de políticas sociais destinadas às famílias, importa introduzir medidas que permitam assegurar a compensação de encargos familiares acrescidos com o aumento do número de elementos do agregado familiar, bem como com outras penalizações da despesa das famílias, como, por exemplo, os aumentos recentes das taxas de juros bancárias e do preço dos bens alimentares. E por isso, com o presente diploma, pretende-se reforçar as prestações familiares na região, criando um complemento açoriano ao abono de família. Isto não é pobreza, Sr. Secretário? Ó, Sr. Secretário Regional, aquilo que justifica a existência do complemento ao abono de família não é pobreza. Não é pobreza. Como é que o senhor pode dizer que falar do complemento ao abono de família não tem nada a ver com pobreza? Ó, Sr. Secretário Regional, é de manhã, e às vezes de manhã nós temos mais dificuldade, mas eu estou perplexa com a sua falta de argumentos. Depois, voto aqui para o Sr. Deputado Paulo Estevão. Esta não é a melhor figura e, segundo o Sr. Deputado, legitimamente, acha que deve ser um voto de protesto. Ó Sr. Deputado Paulo Estevão, se fosse um voto de protesto, o Bloco de Esquerda demoraria mais a lê-lo do que o Governo a cumprir aquilo a que a lei o obriga, que é pagar o complemento ao abono de família. Porque nós já entregámos nesta casa 3 vezes o mesmo voto e nunca conseguimos lê-lo. Porque regimentalmente não chega lá. Quem está preocupado com as famílias, com as pessoas, com a pobreza e com a falta de apoio às famílias, não apresenta votos de protesto porque eles são inúteis. Apresenta um projeto de resolução a recomendar ao Governo que cumpra a lei. E mais, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, no próximo plenário de julho, se até lá o Governo não regularizar a dívida de um ano que tem no pagamento do abono de família a algumas das famílias da região, o Bloco de Esquerda voltará a entregar nesta casa o mesmo projeto de resolução, exatamente com a mesma recomendação, alterando a lei da entrega.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, referir-me à questão dos conceitos e daquilo que é pobreza e do debate à volta da pobreza. Bom, aquilo que a Sra. Deputada Zoraida Soares acaba de referir, lendo o preâmbulo do diploma, confirma precisamente aquilo que eu disse, a importância que tem este tipo de apoio também para a classe média. Um apoio que, como se sabe, está escalonado, que é maior para os agregados familiares ditos mais pobres e que depois vem reduzindo para os agregados familiares que têm maiores rendimentos. E, portanto, mas já percebi que há aqui diferenças de conceito sobre o papel que deve ter o abono de família e o complemento ao abono de família, mas volto a dizer, estamos perfeitamente disponíveis para discutir a pobreza de forma mais alargada e de forma mais abrangente. Na nossa perspectiva, o complemento açoriano ao Bono de Família tem um papel importante no apoio à classe média açoriana e também, naturalmente, às classes mais pobres. Dizer outra vez o seguinte, a resolução que foi aqui discutida com o mesmo teor foi publicada a 18 de maio. Está publicada, foi aprovada por unanimidade e, portanto, será, obviamente, acatada pelo Governo. Sobre a forma de pagamento, se é semestral, se é mensal, sobre a forma como é interpretado o artigo que consta no DLR, poderemos também fazer essa discussão. Da parte do Governo, entendemos que esta é uma interpretação correta. Veja-se o que aconteceu, por exemplo, com aquilo que se passou no nosso país nos últimos anos relativamente ao subsídio de Natal, quando alguns serviços optaram pelo pagamento em duodécimos, outros optaram pelo pagamento na íntegra. Enfim, essa é também
senhoras
uma
e senhores
matéria
deputados,
que pode ser abordada da mesma forma e até podemos discutir a interpretação do artigo do DLR que diz que têm que ser garantidas 12 mensalidades e o Governo opta por pagar semestralmente. E sobre isto dizer também que não é verdade que não recebam há um ano. O Governo fez um pagamento em fevereiro e fará outro pagamento em agosto. Portanto, não é verdade que possa afirmar que as famílias não recebem complemento ao Bono de Família há um ano. Não é verdade, Senhora Deputada Zoraida Soares, não é verdade que se diga que as famílias não recebem complemento ao Bono de Família nos Açores há um ano. Isso não é verdade. E os beneficiários e quem recebe esse abono sabe que aquilo que a senhora deputada Zoraida Soares e o Bloco de Esquerda têm afirmado não é verdade. E também não posso deixar de dizer o seguinte. Senhora deputada Mónica Seydi, a senhora deputada foi eleita legitimamente nas eleições de 2016. Mas eu não estou nada enervado, aliás. É muito raro, senhores deputados...
Senhoras e senhores deputados...
Senhores deputados e senhora deputada Zoraida Soares, eu de manhã costumo estar com a grande energia, serenidade e raramente me verão enervado, senhores deputados. Por muito que tentem, raramente me verão enervado. Senhora deputada Mónica Seydi, há história na vida e também há história na política. A senhora deputada veio com um discurso, enfim, de defesa e de proteção dos mais desfavorecidos, mas sabe que nestas questões não basta falar, é preciso fazer. E não deixa de ser curioso, e até esdrúxulo, permita-me a expressão, que uma deputada do PSD, eleita nas listas do PSD, vinculado, obviamente, pelo programa eleitoral do PSD, venha agora com o discurso de apoio aos mais desfavorecidos. O mesmo partido que, entre 2011 e 2015, foi responsável pelos maiores cortes de que há memória no nosso país, nos apoios sociais, em Portugal e também nos Açores. Preciso ter lata, senhora deputada Mónica Seydi. Portanto, não é pelo facto da senhora deputada ter sido eleita nas listas em 2016 que pode achar que o mundo começou em 2016. É preciso ter história e consciência daquilo que se tem passado no nosso país.
Senhoras e senhores deputados... Senhoras e senhores deputados,
os senhores são responsáveis pela maior campanha de cortes de apoios sociais em Portugal de que há memória na democracia portuguesa e vêm com o discurso de apoiar os mais desfavorecidos. Senhora deputada Mónica Seydi, é importante que se perceba a história, no caso até a história recente, os impactos que isso teve também na nossa região e o esforço que o Governo dos Açores, do Partido Socialista, teve que fazer para minimizar esses cortes que o seu partido fez no nosso país e também na nossa região. Eu estou muito calmo, como sempre. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Bradford.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. senhores membros do Governo. Bom, em relação àquilo que nós avançamos como dúvidas, vai ser impossível sairmos daqui. A senhora deputada já tentou esclarecer, nós continuamos sem perceber a utilidade deste tipo de proposta e, portanto, mantemos a posição que tínhamos. Mas há aqui uma outra questão que, entretanto, surgiu, que do nosso ponto de vista, com a intervenção da senhora deputada Mónica Cedi, e que do nosso ponto de vista precisa de ser melhor esclarecida. Senhora deputada, numa referência que, aliás, é muito recorrente na bancada do PSD Sul, quando se fala de Passos Coelho, toca-se logo no botão Engenheiro Sócrates. Que pensam que nós ficamos muito incomodados.
Na política é um passado.
Pensam que nós ficamos muito incomodados.
Senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados.
Bom, como se percebeu agora pelo exemplo vertente, esta matéria suscita muita animosidade na bancada do PSD. Quando se fala em Passos Coelho, surge logo a questão do engenheiro Sócrates. Pois vamos falar de um e de outro em relação ao abono de família. Nós, como já foi aqui explicitado até pelo Sr. Secretário, não consideramos o abono de família uma medida especificamente dirigida à questão da pobreza. É um apoio que é generalizado e que tem até uma incidência muito particular na classe média. Mas o que é que fez o governo do engenheiro Sócrates em relação ao abono de família? Bom, fez um escalonamento por categorias. Quem é que perdeu o abono de família com o governo do engenheiro Sócrates? Quem tinha mais meios financeiros? As famílias com mais rendimentos? Quem saiu e perdeu acesso ao abono de família foram precisamente os mais ricos, senhora deputada Mónica Seydi. E, portanto, o que aconteceu no tempo do engenheiro Sócrates é que menos puderam beneficiar do apoio do abono de família. Mas quem ficou a beneficiar foram aqueles que mais precisavam do apoio relativo ao abono de família. E, portanto, para a senhora deputada que se diz preocupada com o instrumento do abono de família como medida de apoio à pobreza, essa alteração introduzida pelo governo de então devia ser bem acolhida, porque foi uma intervenção que permitiu, uma alteração que permitiu que aqueles que recebessem fossem aqueles que mais necessitavam. Mas então, e o que é que fez depois Passos Coelho em relação à medida de abono de família? Olha, não vou ser eu a dizer, vai ser o presidente da Cáritas Nacional a dizer. 56 mil crianças perderam abono de família num ano, diz o Sr. Presidente da Cáritas. E sabe em que ano é que isso foi? Foi no relatório de 2015 relativo ao ano de 2014. E sabe quem era o Governo da República nessa altura? Era o Governo da República de Passos Coelho. 56 mil crianças. Não tenho mais nada a ver.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mónica Seydi, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Bem, Sr. Secretário, se o senhor hoje não se enervou, então eu não o quero ver enervado, porque realmente o seu tom de voz não engana nada, que o senhor não estava nada confortável. Mas estamos aqui para debater e vamos continuar. Relativamente àquilo que disse, e aproveito também para responder, não responder, mas para relembrar o Sr. Deputado André Bredeforte, realmente eu tenho aqui uma notícia que está disponível e que foi disponibilizada na altura em qualquer órgão de comunicação social e que de facto que nos diz que o abono de família, esta notícia é de 2010, o abono de família deixou de abranger mais de 13.600 crianças, portanto, acho dos Açores, mas ainda tem mais esta notícia. O então diretor regional da Segurança Social, o Dr. Nélio Lourenço, apontava e diz ainda que o corte ainda foi maior do que o que estavam à espera. Portanto, estavam apenas a pensar que este corte atingiria 8.500 crianças, mas não, foram 13.600 crianças que perderam esta prestação social. Portanto, não percebo o que é que os senhores estão aqui a tentar passar, qual é a mensagem que estão a tentar passar, mas o que é certo, e isso é que tenho aqui para casa, é que os senhores estão em cumprimento, os que mais precisam não estão a receber atempadamente, e isso os senhores não conseguem dar a volta. E gostava de fazer só mais uma pergunta ao Sr. Secretário. É, efetivamente, quantos beneficiários têm esta prestação social em atraso?
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Sr. Secretário Regional, vamos à verdade. Em fevereiro de 2017, o Governo Regional pagou a algumas famílias da nossa região, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2016. Repito, em fevereiro de 2017, o Governo Regional pagou a algumas famílias os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2016. Senhoras e senhores deputados, senhor secretário regional, olhemos para o calendário. Julho de 2016, agosto de 2016, setembro de 2016, outubro de 2016, novembro de 2016, dezembro de 2016, janeiro de 2017, fevereiro de 2017, março de 2017, abril de 2017, maio de 2017, junho de 2017. São 12 meses a pagar. É um ano. 12 meses é um ano, Sr. Secretário Regional. Portanto, o Governo Regional não paga a algumas famílias desta região, tem em falta um ano de pagamento. Esta é só uma constatação. É a tal verdade. É a tal verdade. Depois, eu fiz-lhe uma pergunta, Sr. Secretário Regional, logo no princípio o senhor ainda não me respondeu, eu vou repeti-la. Porquê é que o Governo Regional cumpre a lei com os funcionários públicos e não a cumpre com as outras famílias? Porquê é que o Governo Regional paga e bem mensalmente o abono de família aos funcionários públicos e porquê é que o Governo Regional não paga da mesma maneira a todos os outros trabalhadores e a todas as outras famílias? E finalmente, a pergunta que se impõe: quando é que o Governo Regional vai pagar o ano que tem em atraso do complemento ao abono de família a algumas famílias, não por acaso as mais necessitadas desta região? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa do momento não tem inscrições. Sr. Deputado João Paulo Curvelo tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, em relação ao abono, nós estamos e estaremos do lado das famílias que têm direito e que têm essas necessidades. O Governo já nos habituou a não cumprir aquilo que é aprovado nesta Casa. Nós vamos estar a favor e vamos estar ao lado dos açorianos, como sempre assim foi.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver mais inscrições. Vamos, não, Sra. Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Deputados, senhores membros do Governo, eu fiz-lhe uma pergunta três vezes, Sr. Secretário Regional. E eu vou repetir. Porquê é que o Governo Regional paga o complemento ao abono de família aos funcionários públicos mensalmente, cumprindo o estipulado na lei? E porquê é que escolhe outras famílias a quem paga semestralmente? Qual é o critério dessa escolha e porquê? É a terceira vez que lhe faço a pergunta. Muito obrigada.
Quando paga o complemento ao abono de família, paga a todos. Portanto, eu não sei de que é que decorre essa sua análise. O Governo dos Açores, quando paga o abono de família, o complemento açoriano ao abono de família, paga a todos, exatamente da mesma forma. Portanto, eu não sei porque é que faz essa análise. O Governo dos Açores, quando paga o complemento açoriano ao abono de família, paga a todos, sem qualquer distinção. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor secretário regional não está a dizer a verdade. O Governo Regional paga aos funcionários públicos o complemento ou abono de família mensalmente e faz bem em o fazer. Cumpre a lei. A todas as outras famílias, O Governo Regional paga semestralmente. E, portanto, a pergunta volta a ser muito clara. Qual é o critério do Governo para pagar mensalmente a uns e semestralmente a outros? Não, Sr. Secretário Regional, a pergunta é esta. Porque é que o Governo Regional paga e bem mensalmente a uns e paga e mal semestralmente aos outros? Qual é o critério da escolha? Qual é o critério da escolha e onde é que ela está legitimada? Esses critérios, onde é que estão legitimados na legislação em vigor? Esta é a pergunta. E, Sr. Secretário Regional, aquilo que eu estou a afirmar decorre da realidade. Decorre da realidade, não é pago a todos. A uns é pago mensalmente nos recibos dos vencimentos. Oh, Sr. Secretário Regional, é tão simples como isto. É a realidade que o prova. Ligue para um funcionário público do seu telefone, peça ao seu staff que ligue para um funcionário público desta região e lhe pergunte: os senhores têm o complemento do abono de família em falta? Todos lhe dirão: não temos. Todos lhe responderão: não temos. Não têm. Os funcionários públicos têm, e bem, o complemento ao abono de família em dia. Mas agora ligue a todas as outras famílias que não são funcionários públicos e sabe o que é que lhe vão dizer.
Senhoras e senhores deputados...
E sabe o que é que lhe vão dizer, Sr. Secretário Regional? Há um ano que está em falta. Vão, Sr. Secretário Regional. E é lamentável que o senhor... Deixe-me dizer-lhe isto com toda a frontalidade. O senhor sabe disto tão bem quanto o Bloco de Esquerda e quanto outros deputados e deputadas desta Casa. O senhor sabe que aquilo que eu estou a dizer é verdade. Os açorianos e açorianas que me estão a ouvir sabem que é verdade. Os funcionários públicos desta região sabem que recebem mensalmente o complemento do abono de família. E ainda bem, porque é assim que deve ser. Mas há muitos outros que sabem que há um ano em falta no seu pagamento. O senhor não tem forma como negar isto. O senhor não tem forma como negar isto. E eu só lhe peço uma explicação. Porque é que uns recebem mensalmente e os outros recebem semestralmente, com um ano neste momento de atraso. Porque foi pago até junho, conforme ainda agora mostrei, através dos dedinhos. O que foi pago em fevereiro de 2017 foi o primeiro semestre de 2016. E isso também, Sr. Secretário Regional, não tem forma de negar. É evidência. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Seidi tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Secretário, eu também lhe fiz uma pergunta e o senhor não me respondeu. Ora, perguntei-lhe neste momento quantos beneficiários estariam ainda em falta com esta prestação social. A senhora deputada Zoraida Soares fez-lhe uma jata de perguntas, o senhor também não respondeu. Ou seja, isto remete-me para uma situação muito simples. O senhor já afirmou, que o Governo está disponível para combater a pobreza nesta casa quando for preciso. Esta é a segunda vez que debatemos nesta casa o diploma relativamente ao abono de família. A minha pergunta é: se o Governo está disponível, onde é que está a secretária que tutela esta matéria? Onde é que ela está? Hã? É a segunda vez que aqui estamos a debater este assunto, portanto seria mais pertinente vir a senhora secretária aqui responder às perguntas que o senhor não soube responder.
Obrigada, senhora deputada. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, quando se entenderem calar, eu vou continuar com os trabalhos. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor membro do Governo, senhora deputada Mónica Seidi, o Governo está aqui, da mesma forma que a bancada do PSD está aí, mesmo sem o seu líder parlamentar presente. Portanto, estamos todos aqui devidamente legitimados para fazer este debate. E o Governo está aqui. O Governo está aqui. Eu já respondi às perguntas da senhora deputada Zoraida Soares e vou responder outra vez.
Senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, Eu vejo-me obrigada a ter que fazer um intervalo. Porque não estão reunidas as condições para continuarmos os trabalhos. Portanto, ou vamos para intervalo ou vão-se calar para que as pessoas possam falar. O seu secretário está de pé no uso da palavra. Acho que temos todos que respeitar isso. O seu secretário regional pode continuar.
Eu aguento mais algum tempo de pé. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhor membro do Governo. Senhora Deputada, eu já respondi e vou voltar a fazê-lo. Eu acho que a senhora deputada está a confundir abono de família com complemento açoriano ao abono de família. Eu acho que é disso que estamos a falar. Eu disse 3 vezes na resposta anterior e vou dizer outra vez. O Governo dos Açores, quando paga o complemento açoriano ao abono de família, paga a todos. A todos. Sem qualquer distinção sobre o local de trabalho ou o sistema em que trabalha os pais, no caso, dessa família, ou função pública ou na privada. Portanto, eu já respondi 3 vezes, esta foi a 4ª e vou responder outra vez. O Governo dos Açores, quando paga o complemento açoriano ou o abono de família, paga a todos. De igual forma, eu acho é que a senhora deputada está a confundir abono de família com complemento açoriano ou abono de família. E eu acho que é daí que decorre a sua confusão, até porque a senhora deputada invoca recibos, e permita-me dizer-lhe, nenhum recibo poderá dizer que uns receberam e outros não receberam o complemento regional ao abono de família. Quanto à pergunta da senhora deputada Mónica Seidi, bom, esta medida abrange 38 mil crianças enquanto beneficiárias deste apoio. Portanto, aquilo que lhe posso dizer é o número de beneficiários que é alcançado por este apoio. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Espero que esta seja, de facto, a última intervenção sobre esta matéria. Eu também. E nós também. Espero que esta seja a última intervenção, porque penso que as posições de cada bancada estão mais do que clarificadas, mas volto a dizer-lhe pela 5ª vez, Sr. Secretário Regional, não sei se pela 6ª, o Governo Regional não paga o complemento ou o abono de família da mesma maneira, com os mesmos critérios, a todas as famílias que usufruem deste complemento. Por uma razão simples, é que há famílias que recebem este complemento todos os meses, e há famílias que recebem este complemento de 6 em 6 meses. E, portanto, não estou a confundir. Não, o Sr. Secretário Regional dá-lhe jeito. Eu faria a mesma coisa no seu lugar. Dá-lhe jeito armar agora uma confusão entre o que é o complemento e o abono, para ficar tudo mais ou menos confundido. Mas eu penso que nesta altura do debate não há ninguém, nem dentro nem fora desta casa, que não tenha já percebido que o Governo está em falta, que o Governo não cumpriu para com uma quantidade significativa de famílias no pagamento do abono no pagamento do complemento ao abono de família. E há outra coisa que perceberam, toda a gente percebeu, é que o Governo tem 2 critérios, aos filhos e aos enteados, e que no final do debate o Governo não consegue explicar porquê. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Seidi tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, muito rapidamente, só para relembrar, aquilo que o senhor me disse foi o número de beneficiários, mas não me conseguiu dizer em quantos é que a prestação continua em falta. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 29 votos contra do PS, 18 a favor do PSD, 4 CDS-PP, 2 do BE e 1 do PCP.
Senhora deputada Zoraida Soares, pede a palavra para uma declaração de voto. Tem a palavra, senhora deputada.
Senhores membros do Governo, o Bloco de Esquerda votou favoravelmente esta resolução que recomenda ao Governo o pagamento e a regularização do complemento ou abono de família na nossa região, que tem um atraso de um ano, porque o fez há dois meses atrás e o resultado foi zero. E, portanto, tem a obrigação, sentiu a obrigação de voltar novamente a fazer a mesma recomendação. O Bloco de Esquerda votou favoravelmente a sua iniciativa porque o Bloco de Esquerda não vota e desvota de acordo com aquilo que dá mais jeito. E, curiosamente, o Partido Socialista, ao longo desta sessão, fez-o duas vezes, ontem e hoje. O Partido Socialista, em abril, votou favoravelmente a urgência na regularização. Hoje, vota contra si próprio. Tal como ontem, também tinha votado favoravelmente uma iniciativa anteriormente e agora votou contra. A coerência do Bloco de Esquerda está patente no nosso sentido de voto. E, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, para o mês que vem cá estaremos com o mesmo projeto de resolução, com a alteração da data. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Para uma interpelação à mesa tem a palavra o senhor deputado André Bradford.
Obrigado, senhora Presidente, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Isto que acabamos de assistir, e eu digo isto todos os plenários, nos últimos três plenários, particularmente em relação ao Bloco de Esquerda, não é uma declaração de voto. A senhora deputada Zoraida Soares justificou nos primeiros 20 segundos a razão de ser da proposta que apresentou e que foi votada agora há pouco. E depois dedicou o resto da sua intervenção a criticar o sentido de voto do Partido Socialista hoje e ontem sobre outro diploma. Se isto chega a este ponto, então o que é uma declaração de voto? Portanto, tem tido toda a calma, senhora Presidente, em denunciar, do nosso ponto de vista, aquilo que não era cumprimento do regimento. Mas estamos a chegar ao abuso total, que é, já não interessa sequer o sentido de voto próprio, interessa comentar a semana parlamentar...
Senhoras e senhores deputados...
E isso para nós é inaceitável, senhor Presidente.
Senhoras e senhores deputados, o uso da palavra do senhor deputado André Bradford enquadra-se perfeitamente na figura regimental da interpelação, que é questionar a mesa porque é que deu a palavra ou permitiu que a senhora deputada Zoraida Soares continuasse no uso da palavra numa declaração de voto, que no entender do Partido Socialista não é uma declaração de voto. É o para a mesa e por isso é que mantivemos o uso da palavra, mas fica registada, senhor deputado André Bradford, a sua posição. Para uma interpelação, tem a palavra o senhor deputado.
Senhora Presidente, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A proposta que acabamos de resolução que acabamos de apreciar e de votar é uma proposta, do nosso ponto de vista, injustificável. Não é adequado, não é próprio da atividade parlamentar apreciar no período de dois meses, uma proposta exatamente igual quando a anterior foi aprovada. Está em vigor este texto que aqui está, na íntegra, igual. É que este ainda podia dizer que, em função do outro que apresentamos há dois meses e que não teve seguimento, nós apresentamos agora este. Não, isto é exatamente igual a uma resolução que entrou nesta Casa há dois meses, que foi debatida nesta Casa há dois meses e que foi votada por unanimidade há dois meses. Se acham que um Parlamento serve para apreciar de mês a mês os mesmos textos que já estão aprovados e estão em vigor, então não percebo para que é que serve um Parlamento. Então não percebo que ideia que os senhores têm do trabalho parlamentar. Então não sei o que é que os senhores acham que estamos aqui a fazer. Aqui isto está em vigor. E mais, depois do Partido Socialista ter, com a força do seu peso específico dado pelos açorianos, inviabilizado a aprovação desta moção, desta resolução, sabe o que é que aconteceu? Esta resolução está em vigor. E, portanto, chega-se ao ponto de nós termos chumbado um diploma que está em vigor. Quer dizer, é este o entendimento que nós temos desta casa? É este o entendimento que nós temos do trabalho parlamentar? É isto que nós andamos a fazer aqui? Admiram-se às vezes que o nosso trabalho...
Senhoras e senhores deputados...
Fico-me por aqui.
Senhoras e senhores deputados, pergunto se há mais inscrições para declaração de voto. Não havendo, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos.